Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Beverly Rocha.
Está no ar a partir de agora o segmento de painel de debate dentro do programa Temática, já na terceira hora do dia de hoje. O que acontece é assunto e nós estamos no ar em nome de Unimed. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. É uma campanha da Unimed. Para quem estranhou a voz hoje, Beverly Rocha segue aqui com vocês até o meio-dia, porque esse programa, né, titular é a Rosângela Magalhães, mas ela está em atividades externas nesses dias, então eu fico com vocês até a próxima quinta-feira na produção e também na apresentação. Apresentação do programa. São 11 horas e 7 minutos, 9 graus a temperatura, uma manhã fria, relativamente fria, mas sem a presença do sol. Eu diria que tá o luxo do gaúcho, né? Porque não tá nublado, não tem chuva, não tem chuvisco, a gente tá feliz, né? Muito obrigada por esse dia iluminado pelo sol. 93% umidade relativa do ar. Hoje é terça-feira, dia 20 de agosto do ano de 2019. Nessa proposta do programa de reflexão, de debate, hoje nós vamos trazer um tema que não é novo, mas ele cada vez vem ficando mais evidente na sociedade e é preciso falar sobre ele. Entre os vieses possíveis dessa discussão, a gente vai falar sobre desobediência civil, a gente vai explicar o que é isso, né? Desafios históricos e a relação com um dos temas mais urgentes da atualidade, um fenômeno global que tem a ver com a questão da migração e também a causa dos refugiados. Nós vamos hoje usar o recurso do cinema, né? Tem até um pensador, ele ficou conhecido como poeta da Revolução, nem todos o conhecem, mas enfim, é o dramaturgo russo Vladimir Mayakovsky. Ele dizia que a arte, ela na verdade não é um espelho do mundo, ela é um martelo para forjá-lo. Se a gente pensar sobre essa perspectiva, a gente pode usar uma série de recursos audiovisuais que nos ajudam ao longo da história a analisar um fenômeno que só cresce, que é o fenômeno da migração e com ele junto os refugiados. Desde a lista de Schindler, no caso dos nazistas, A Chave de Sara, um filme muito conhecido também, que faz uma abordagem que retrocede ao mundo dos nazistas com o impacto que fica no mundo pós, né, o fenômeno desse impacto nazista também, a causa, dos judeus. Tem tantos outros filmes, Hotel Ruanda, que a gente pode falar, dos fenômenos tribais também na África, e a gente podia trazer para casos mais recentes também os fenômenos de Brumadinho, onde as pessoas continuam morrendo soterradas, né? Enfim, tem tantas coisas atuais. Aqui na fronteira com a Venezuela, a gente tem aqui uma grande discussão também da entrada de pessoas refugiadas de um país vizinho, a própria questão da Venezuela. A gente vai usar um dos filmes também. Missão Mar Vermelho não é um filme novo, é um filme relativamente velho. Ele faz uma abordagem da década de 97, início dos anos 2000, quando o mundo parou para olhar para a fome na Etiópia. Então a gente vai fazer uma abordagem sobre isso, tentando trazer luz sobre esses temas. Todo mundo vai lembrar, a gente vai usar um recurso áudio aqui, né, de áudio, para a gente resgatar um pouquinho essa informação, para todo mundo resgatar que o mundo realmente parou na questão da Etiópia e os elementos são parecidos com todos os outros recursos. Cursos audiovisuais que a gente já falou aqui. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. Quem não lembra dessa música marcou uma época quando vários artistas do mundo todo que faziam sucesso estiveram sob essa composição do Michael Jackson, né, com parceiros também, mas o forte foi dele, e se uniram para cantar, para ajudar na causa da Etiópia. As pessoas aparência física, isso que eu quero dizer, né, de inanição, fome total, absoluta. E pasmem dizer, nunca, nunca na história da humanidade faltou dinheiro para chegar até essas pessoas com fome, nunca. O que falta é que haja os caminhos com fluidez para que chegue até elas, né? Mesma coisa aqui no Brasil agora, né? As cidades que estão recebendo os venezuelanos, por exemplo, reclamam de que não há nem comida para os moradores, mas o dinheiro não falta, né? Os recursos não faltam, eles só não chegam até lá. São 11h12, é sobre isso que a gente vai falar, né? Quando é a hora de a gente fazer uma desobediência civil, quebrar as regras, mudar a história em nome de preservar o patrimônio maior, que é a vida humana. É por isso que nós reunimos aqui um grupo seleto de pessoas que vão nos ajudar a entender que momento nós estamos vivendo, por que que ele é histórico e o que que cada um pode fazer hoje, agora, não amanhã, para a causa, né, do fenômeno migratório e também a questão dos refugiados. Nós convidamos o Leonir Taufer, ele é advogado, muito identificado com os movimentos sociais. Leonir, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly, bom dia aos debatedores do Pablo, professor. Um prazer estar retornando aqui. Sobretudo, agradeço e fosse muito feliz na escolha de um tema muito importante, atual, e é importante a reflexão.
Obrigada também pela tua presença. A gente convidou também o professor Vanderlei Carbonara, ele é professor da Universidade de Caxias do Sul, nos cursos de filosofia, também do programa de pós-graduação em educação, é doutor em educação e mestre em filosofia, trabalha muito com assuntos que têm a ver com a questão ética, inclusive ele me ajudou a cunhar o termo, né, desobediência civil, que eu estava com dificuldade de encontrar o termo para explicar o assunto tão complexo que é. Bom dia, professor, seja bem-vindo.
Bom dia, Beverly, bom dia, Leonir, bom dia, Pablo. Obrigado pela alegria de estar aqui compartilhando com os ouvintes da rádio algumas reflexões que creio que possam nos auxiliar a compreender um pouco mais fenômenos do nosso tempo.
Muito obrigada. Também já agradeci a presença do Pablo Carlotto. Ele é professor muito identificado com a questão da área de educação. Ele é vice-coordenador mundial do movimento conhecido como Leigos Missionários Escalabrinianos, que no mundo todo tem um papel muito forte na atuação com essa questão de olhar para o fenômeno migratório. Seja bem-vindo, Pablo.
Obrigado, Beverly. Acolho também os colegas que vão partilhar saberes aqui nesse momento e dizer de que, de fato, essa temática proposta hoje, embora a gente não vá esgotar o assunto, porque não é a nossa pretensão, merece uma atenção muito grande em todos os setores, e que bom que a rádio levanta essa pauta, como tantas outras, né, Beverly, que se levanta aqui, que são de uma relevância astronômica.
A gente pegou aqui o gancho do cinema, porque diz, né, já dizia o pensador, né, que na verdade o cinema imita um pouco a vida, os fatos sociais, mas também ajuda a forjar consciência sobre aquilo que está acontecendo. É nessa perspectiva que a gente vai conversar. O filme Missão Mar Vermelho, como eu disse, não é novo, e assim como outros que a gente já mencionou também poderiam ter sido usados, mas a questão é que faz uma referência muito forte à questão dos refugiados, né? Neste filme Missão Mar Vermelho, que é de 97, ele trata desse fenômeno que nós usamos a música, né, que era a questão dos conflitos tribais que aconteciam na Etiópia. Uma rota de fuga dos etíopes era pelo Sudão. A ONU enviava recursos ao Sudão para que essas pessoas ficassem abrigadas, acolhidas lá, em condições subhumanas, escravizadas, mortas também, feitas de valor de moeda, né? Era moeda de troca, porque o Sudão ganhava dinheiro sob a pobreza das outras pessoas. Aí teve uma missão que teve várias pessoas, é um filme baseado em fatos reais, né? Uma missão que recolhia alguns dessas vítimas, né, desses refugiados, porque eles tinham a crença judaica, né? Então o Estado de Israel protagonizou uma retirada em massa, em série, dessas pessoas. Foi um filme baseado, como eu disse, em fatos reais, mas ele faz a gente refletir um pouquinho quem merece ajuda dentre as pessoas que se refugiam, né, quando a vida fica em condições subhumanas. Quando é hora de quebrar as regras? Quando é hora de ajudar? Quando é hora de fazer as coisas acontecerem? Dá tempo de planejar, de projetar quando a causa é iminente? São essas questões que eu já quero propor para vocês aqui. Os ouvintes sigam convidados também a conversar conosco através do WhatsApp pelo 999530616 ou das outras formas também de comunicação aqui com a tua rádio. O tema está proposto, já queria ouvi-los sobre o assunto.
Bom, vamos lá.
Quem chuta primeiro? Quem segue?
Vamos me atrever então,
fechar
o assunto. Primeiro, entender, eu acho que o que é simbólico nessa questão atual, nessa questão da desobediência civil daquela capitã alemã, né, que ela, a Carola Rocchetti, é o nome dela, né? Ou seja, o que, sintetizando o fato, né? Ela é uma capitã de mar, né? E ela participa de uma ONG, enfim, mas que foram no mar Mediterrâneo resgatar refugiados que migravam para a Europa, né? E aí, ao aportar num porto da Itália, ela foi presa, né? Porque ela estava fazendo uma ação humanitária, né? Salvando vidas, né? De pessoas que estavam à mercê da morte no mar Mediterrâneo. Fazendo um paralelo histórico também. Tem outras situações, que é a própria Revolução Indiana, o Gandhi foi um grande desobediente, né? Ele subverteu-se à regra imposta pela Inglaterra, que dominava a Índia. Martin Luther King, nas lutas pelos direitos sociais.
Nelson Mandela.
Nós temos nomes, situações de pessoas que o quê? Que diante de uma situação, de um Estado insensível, que não olha para as pessoas, porque o Estado, ele é a proteção social. Mas, por vezes, quem está na direção do Estado, no governo de qualquer Estado, ele não representa o anseio popular, né? É um caso que agora também está muito latente agora, a própria questão de Hong Kong, tem outra questão que está discutindo, que tem milhões de pessoas nas ruas de Hong Kong protestando contra um Estado, que é um Estado segregador, um Estado que vai empobrecendo as pessoas, privilegiando uma casta, e ali ocorrem movimentos de alguma forma de insurgência civil. É importante, e essa questão transversal, de dizer onde está a questão da desobediência civil, exatamente nos meios migratórios, né?
Qual é o limiar? É a grande questão. É,
exatamente, né? aonde que ele perpassa e tal. E acontece isso, na verdade, porque normalmente a imigração, ela decorre de governos autocráticos, de governos que excluem parcela da população, seja por motivo religioso, racial, ou político, ou social, né? Porque, e aí faço um paralelo assim, para poder, né? Pega a questão da Itália, por exemplo, dos nossos. Vamos pegar uma situação que é concreta, porque eu acho que nós temos que tocar isso nas pessoas. Qual é a situação que resultou na grande imigração de italianos para colonizar o Brasil? Nós somos descendentes de austríacos, italianos e tal, e alemães. Existiu uma segregação, um problema social grave, né? E que a imigração, ela foi uma forma de resolver um problema social da Itália, ou da Alemanha, ou dessas situações, né? Nós vivemos atualmente uma sociedade que ela evolui muito, que ela cria nichos de enriquecimento de setores importantes, numa desigualdade cada vez mais, e, notadamente, isso é a grande causa dos êxodos. Porque nós temos na África, e depois quero compartilhar um pouco, tive uma experiência fantástica, estive na África do Sul, na África Moçambique, África do Sul, no início desse ano, vivendo os conflitos migratórios com essa história, né? E que ali se percebe isso, na verdade. Existe uma visão do resto do mundo, dos países que, digamos assim, entre aspas, que sofrem o processo migratório, que simplesmente olham a África como local para poder desenvolver para poder extrair suas riquezas, seja minerais, seja de pessoas, seja de produção, inclusive de petróleo e outras coisas. Então, na verdade, existe, e eu quero dizer, existe uma sanha voraz de economias mundiais e de governos mundiais que pensam só no seu lado e geram a grande desigualdade social, que é o motor, que provoca as grandes migrações.
Agora, nessa questão que o Leonir propõe aqui, uma análise bem atual também, entra um outro fenômeno, né, que é o fenômeno de crença. As pessoas, de uma forma geral massificadas, elas acreditam que realmente não podem, não há condições de ajudar. Né? A gente entra num senso comum de que não cabe a mim, não cabe ao outro, cabe a alguém. E esse alguém fica sem a gente saber quem é, e as pessoas estão morrendo em série, em massa, né? São mortes massificadas. A outra questão também, Leonir, importante é, por que que algumas pessoas, a gente mencionou que vários filmes, né, que mostram que é uma pessoa dentro de centenas que enxerga, aquela pessoa enxerga que aquilo está muito errado, e ela vai contra as regras, inclusive colocando sua própria vida em jogo, ela deixa de pensar em alguém, ela toma para si essa responsabilidade, mesmo que entenda que aquilo é quase que insignificante diante da quantidade de pessoas que estão morrendo. Por quê? O que que acontece? Que fator humano é esse que dá um start, que liga um botão?
Não sei se tem um fator que determina isso. Talvez a gente tenha que olhar, eu olho pelo menos de uma perspectiva histórica, porque é um dia após o outro, é um acontecimento após o outro, uma experiência que se soma à outra. E faz criar um dilema, que é um dilema, no primeiro momento, de ordem ético-moral, o que fazer, como agir, qual é a maneira mais correta de agir, mas que ele se estende para um dilema de ordem política, porque tem um contexto que não é apenas da ação individual, do que se possa pensar que me cabe fazer, talvez quase que soando num plano mais heróico. Não, é de ordem política mesmo. É quem pode se articular, quem pode estar junto, qual é a legitimidade que isso tem. Porque entra em questão aqui governos que podem até ser instituídos por vias legais, eles estarem constituídos, quer seja por sufrágio ou outras formas de indicação legal, mas que as suas ações atentem contra direitos fundamentais da dignidade humana e por isso se tornam ilegítimos. Claro que, quando a gente fala num plano histórico, fica talvez muito evidente quando se coloque a Alemanha dos anos 30 e 40 com o governo nazista. É um governo que foi levado ao poder pela via legal. Ele não tomou o poder à força. Então foi por meio de apoio da população. Porém, torna-se ilegítimo. Isso é o que coloca. E quando ele se torna ilegítimo, o indivíduo tem o dilema ético-moral. É como eu vou agir frente a esses abusos, a esses absurdos, a esses massacres que atentam contra a dignidade humana. Mas isto que apenas o indivíduo se põe tem um alcance muito limitado. A questão está como politicamente podemos nos organizar para buscar aquilo que efetivamente é legítimo e que traz à tona a dignidade humana, os direitos reais das pessoas. A ideia de desobediência civil, ela nasce com o Thoreau na metade do século XIX nos Estados Unidos. Talvez o fato pontual que seja, é quando ele se nega a pagar imposto para sustentar uma guerra que ele justificou contra o México, que ele entendia que não era legítima. Os Estados Unidos se voltavam contra o México por questões das quais não havia legitimidade, e os impostos que ele como cidadão pagava financiavam uma ação absolutamente sem legitimidade. E, portanto, ele se nega a pagar os impostos. Mas ele não se nega porque ele é um caloteiro. Ele se nega porque ele é um cidadão que quer politicamente constituir na sua nação condições para a promoção da dignidade humana. E por isso ele se coloca numa condição de desobediência civil. Desobedece não porque é contra o Estado. Ele é contra uma ação de governo, mas é a favor do Estado. E aí os demais nomes que foram aqui referidos, Gandhi, Luther King, Mandela, são exemplos também de líderes que moveram multidões, moveram politicamente o engajamento de muitas pessoas, que da mesma esteira entenderam que havia condutas de lideranças políticas que atentavam contra a dignidade humana e, por isso, legitimamente se opuseram a esse processo. Essa é uma compreensão difícil, porque enquanto o indivíduo, por ele próprio, atenta contra uma ordem, não necessariamente terá legitimidade. Poderá ter validade para a sua vida pessoal, mas poderá não ter legitimidade enquanto uma vida em sociedade. A questão é aquilo que se coloca. Hoje, por exemplo, quando nós falamos no porte ou não de arma nas casas pelo cidadão comum, tal como se isso pudesse promover a segurança. Isso não é assunto do indivíduo, isso é assunto social. É assunto público, é da esfera pública. Então é na esfera pública que isso tem que ser colocado. São temas que eles operam politicamente. Não basta a decisão pessoal. A decisão pessoal faz parte de algo que implica no outro, no outro, no outro, no outro, os vizinhos e além dos vizinhos, porque aí nós temos efetivamente uma condição social e política.
Pablo, eu vi que tu fez um monte de anotação aí. Ah, os ouvintes já começaram a participar, anotações. Mas eu vou deixar todo mundo colocar suas primeiras ideias aqui.
Olha, eu gostei muito da fala do Leonir e do Vanderlei, tem elementos assim muito provocadores. Daria para fazer um programa até o final do ano.
Uma série?
É uma série de programas. Mas eu parto assim do elemento que o Vanderlei colocou, que eu acho fundamental. Nós, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, temos que nos despertar para o que de fato queremos como sociedade. Por que nós vamos reunir forças para nos mantermos vivendo na polis, vivendo na cidade, certo? No momento que a gente se decide a viver em sociedade, viver em grupos, em pequenos espaços, sejam chamados de condomínios, clubes, bairros ou etc., a gente tem que entrar em alguns consensos. E os consensos são leis. E temos que seguir as leis. O que está acontecendo no Brasil é de que alguns setores, e não é só no Brasil, no mundo todo, Leonir, estão optando para ter o direito de não seguir as leis. Então, provoca o caos. Porque hoje as pessoas têm senso crítico de alguma forma e olham que, pô, eu sou obrigado a seguir, mas o outro não. O outro infringiu a lei, é pobre, vai para a cadeia. O outro é rico, infringiu a lei, não vai para a cadeia. As pessoas começaram a se questionar, começaram a se perguntar quanto a isso. E aí, de repente, seja um pouco no elemento que pode levar a uma desobediência civil, certo? Que chegue até ao status de guerra. E se nós olharmos os quadros, não só no Brasil, como em vários outros países da África, da Ásia, do Oriente Médio e até mesmo da Europa, tem sinais de guerra. Quando se mata as pessoas, né? Por uma pseudo-segurança, por um dizer que está fazendo segurança e tal, é bastante doloroso ver isso, principalmente no Brasil, e não é só no Rio de Janeiro. O Rio está muito próximo de nós enquanto estatística de violência. Mas o que eu gostaria de lembrar também ali colocado pelo Leonir é aquela questão, somando a tua fala, Leonir, é que hoje a questão migratória, a questão da violência está também globalizada. Globalizado. E quando tu falas ali, Vanderlei, sobre a questão lá da origem da desobediência civil, e existem outros elementos também que eu sei que tu sabes, né, sobre a questão do trabalho, sobre isso e aquilo, que, pontuando a desobediência civil em outros lugares, é justamente, eu vejo com bons olhos quando não é manipulado. Eu vejo, por exemplo, os movimentos de 2013 no Brasil foram altamente manipulados. Por quê? Porque a gente saiu às ruas por causa de 20 centavos. E hoje, que é muito, mas muito, muito mais do que 20 centavos, nós estamos em casa. Não vamos nem nas janelas para bater panelas. E isso me preocupa. Por quê? Porque a gente, de repente, de cidadão, a gente virou espectador. E aquele cinema que tu te reportas no início, Beverly, da grande tela ou do conforto de casa comendo uma pipoca, deitado na cama e assistindo Netflix e outras tantas plataformas, nos colocou como espectadores. E desses espectadores todos, quando que vai surgir aquela pessoa que tu falavas também, que vai se indignar com isso e vai levantar a não só a fala, mas a voz, o corpo, a mente e o coração para lutar pela dignidade humana, como tu falavas ali, Vanderlei. Que eu acho que o horizonte ainda é a dignidade humana. O horizonte ainda é os direitos humanos. Por mais surrado que tenha sido, porque tem pessoas por aí que já lutam contra os direitos humanos, sem contar de que se você pensa, se você verbaliza, se você ama, se você pode escolher quem você ama, se você pode escolher aonde trabalhar ou não trabalhar, ou enfim, qualquer coisa, isso se dá por conta dos direitos humanos, e tu constrói uma fala, porque as redes sociais e a mídia vem batendo na questão, em cima da questão dos direitos humanos, como se os direitos humanos fossem contra a sociedade. E não é, absolutamente não é contra a coisa. Talvez o nosso maior erro na atualidade é lutar por novos direitos e deixando os antigos direitos de lado como se eles sempre existissem ali. Porque as gerações novas acham que sempre existiu aquilo ali. Sempre eu fui livre, sempre teve o direito da propriedade. Não, Muitas pessoas morreram, muitas pessoas doaram sangue, muitas pessoas levantaram a fala e teve outras pessoas que acreditaram. Quando tu falava, Beverly, sobre a questão, eu cheguei a me arrepiar, porque em todos os contextos hoje, migratório, problema de desemprego, tudo tem por trás uma bandeira de crença. E acho que talvez estamos inaugurando, já inauguramos, mais um tempo em que as religiões e as crenças serão usadas pelo poder. Usadas pelo poder. E muitas pessoas com um potencial imenso humano trabalhado em cima das crenças, trabalhado em cima de ditames religiosos, serão utilizadas, sacrificadas, porque uma minoria nesse mundo acha que é dono do mundo, é dono da vida, e não é só da vida humana, a vida de todos os seres. Porque os incêndios criminosos em Portugal, os incêndios que estão acontecendo no Brasil e em todas as partes do mundo, é para ampliar o poder de uma minoria. De uma minoria que já tem acesso à cura, enquanto que nós temos o acesso a remédios só para nos mantermos vivos até o final da nossa breve existência.
São 11h32, o assunto está posto, os ouvintes ficam convidados a interagir conosco. Eu já tenho várias perguntas muito inteligentes aqui. A gente às vezes acha que as pessoas não participam de temas profundos, intensos, mas as pessoas sabem o que está acontecendo. Eu agradeço profundamente a todos que já participaram aqui. Logo depois do intervalo, a gente coloca na baila essas discussões e quem quiser continuar participando pelo 999530616, tem o telefone também, 3220-9400.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo Temática, o que acontece é assunto.
De volta, este é o programa Temática, na sua versão de painel de debate. São 11h36, 10 graus a temperatura. Estamos no ar em nome de Unimed. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. É uma campanha da Unimed. Hoje nós estamos falando sobre desobediência civil, sobre os desafios históricos e a correlação que se faz com temas contemporâneos, da atualidade, que são fenômenos globais. Talvez o mais, né, desafiador do momento seja a questão migratória, junto com ela todas as suas possibilidades, né, junto os refugiados e outras tantas possibilidades nesse fenômeno migratório. Nós convidamos para falar sobre esse assunto o Leonir Taufer, ele é advogado, muito identificado com as questões que envolvem os movimentos sociais, o professor Vanderlei Carbonara, que atua como professor da Universidade de Caxias do Sul, no curso de filosofia, no programa de pós-graduação e educação, ele é doutor em educação e mestre em filosofia, e também o Pablo Carlotto, que é vice-coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos. O assunto tem a ver com alguns filmes que a gente fez uma abordagem, e até o Pablo trouxe uma situação interessante, que a gente está vendo filmes e ao invés de que eles nos motivem como obra de arte, a inspirar aquilo que nos faz levantar da cadeira, a gente acaba ficando só assistindo, como espectador chora, termina, vai embora, até o próximo filme, né? Mas tem alguns que realmente emocionam, tocam e são capazes de realmente forjar atitudes. Um dos maiores articuladores reconhecido hoje é o Papa Francisco. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de articulação política, conversação entre líderes políticos. Ele conclama todas as pessoas do planeta a levantarem do sofá, a terem atitude. Ele vem falando muito sobre isso, né? Então, essa questão da atitude, como fazer para lidar com esse fenômeno migratório que também afeta o Brasil, é o assunto de hoje. Quem quiser participar conosco, fique à vontade.
Talvez o Papa Francisco seja um dos pouquíssimos, para não dizer o único líder político, tá, que está levantando a voz nesse sentido. E talvez por isso que vai ser surrado por todos os lados, né? Pelos Estados Unidos, pela Europa, e lamento muito que algumas organizações do Brasil também já estejam com essa postura de combater o Papa Francisco, justamente sendo ele uma pessoa que trabalha muito a questão da dignidade e a questão dos direitos humanos. Lembrando, né, Beverly, e o caro ouvinte aí, que o Papa Francisco é chefe de Estado de um país chamado Vaticano, e tem muitas falas dele que é enquanto líder de uma nação que está preocupado com as outras nações. porque não raro os nossos líderes de nações estão preocupados, ocupados e lutando por grandes corporações. E o sufrágio que o Vanderlei colocava antes, chegou até a colocar uma nuance crítica ali que eu gostei também, está mais para a legitimação de pessoas no poder que depois acabam indo contra aqueles que os legitimaram no poder.
Eu posso introduzir já as dúvidas dos ouvintes? Pode ser? Então vamos lá então. A Ana Paula, ela fez uma consideração pelo Facebook dizendo o seguinte: se não falta dinheiro, né, para chegar até essas causas humanitárias onde precisa, por que que não chega? Vocês podem fazer alguma abordagem sobre essa... Porque isso é histórico também, né? Olha, não é um fato novo.
Vamos pegar a questão do Haiti. O pós-terremoto e tal, que foi, teve doação daqui, dali, e de empresas, e de celebridades, e disso e daquilo. E depois de alguns anos se soube de que o dinheiro não chegou na população. Isso se chama desvio, isso se chama corrupção, isso se chama sonegação, isso se chama uma série de coisas. E acontece, se a gente olharmos, dar uma vasculhada na história, a gente vai verificar de que grandes desastres e grandes crises são grandes oportunidades para desvios de grandes somas de dinheiro. Até os próprios Estados Unidos, na crise de 2008, quando algumas grandes empresas foram a falência, de certa forma, foram retirado dinheiro, altas somas de dinheiro dos cofres públicos para salvar essas empresas. E as empresas, tecnicamente, não foram salvas. Para onde foi o dinheiro?
Mas eu acho que todo esse debate, até respondendo, interagindo com o ouvinte também, acho importante que a gente trazer para o nosso dia a dia, para o nosso sentimento neste momento, e o Pablo faz uma provocação nesse sentido, e o professor Carbonara também, das questões que a gente discute entre nós aqui. E aí entra a questão ética também. De tu discutir, por exemplo, essa questão do armamento, por exemplo, é uma questão bem concreta, que as pessoas simplesmente estão olhando do seu lado, eu quero me armar, me proteger, sem saber que na minha ação, conjugada com ações de outro, eu vou criar uma desestabilização social. E a questão do meio ambiente. Eu ontem, particularmente, fiquei chocado, e todos nós ficamos chocados, quando, aliás, semana passada eu já fiquei chocado, quando teve, concretamente, lá no norte e nordeste do país, grandes produtores rurais, né, grandes produtores, provocaram queimadas criminosas, né? Exatamente para demonstrar lealdade ao presidente, entendeu? Eu achei aquilo de uma pauta de trevas, né? Que eu sinceramente eu me insurgiria contra. Se eu tivesse lá naquele momento, eu ia na jugular das pessoas. Que eu não era muito mais do que uma desobediência civil, era uma desobediência militar, inclusive.
Mas aí tem uma insanidade, isso. Porque essa desobediência, ela não se caracteriza como uma desobediência civil, ela não tem legitimidade. Ela é uma desobediência pessoal. É tal como o filho que não gosta da determinação da mãe e do pai de que não pode ir numa festa e foge. Essa não é a desobediência civil. Esse caso atenta contra a legislação sem qualquer legitimidade do ato. É crime.
É crime? Não,
exatamente. Mas eu estava exatamente concordando com isso. Então, na verdade, nós tivemos uma ação aí, e essa ação, por exemplo, nós tivemos, está atingindo toda uma nação. Nós estamos ontem em São Paulo, ficou escura, 3 horas da tarde, porque a fumaça tomou conta. Ou seja, estão realmente querendo destruir um patrimônio que é nosso, que é aquilo que chama-se o direito difuso, que é o direito de todos a nós termos um meio ambiente saudável. Então, alguns com pretensões individualistas, gananciosas, eles se arvoram no direito de destruir o meio ambiente, cometendo crimes ambientais e crimes sociais e crimes de saúde, ela se equivale ao tráfico de drogas, tem que dizer para as pessoas isso.
Leonir, nessa questão que tu fala, tem a Vera Lúcia do Universitário, voltando ao nosso tema essencial, ela faz uma relação com o que tu está falando. É a questão coletiva e a questão individual, essa diferença que às vezes é difícil de entender na prática, né?
Eu acho que isso é muito importante porque... Veja, vou ligar isso até com a questão dos recursos financeiros que são captados para grandes campanhas. Há duas posturas possíveis. ou eu dou como uma forma de aliviar minha consciência e dizer eu fiz a minha parte, agora os outros que resolvam, ou a minha contribuição financeira ela entra num projeto comum, num projeto solidário, e esse projeto solidário tem o compromisso de ser transparente na gestão do conjunto desses recursos em relação aos seus fins a que se destinam. Então não basta essa ideia de que eu fiz a minha parte, o individual. Eu doei 50, 100 mil reais e quem sabe uma fortuna, fiz a minha parte, agora por favor os outros que resolvam o restante e não me incomodem mais. Não, esta minha ação, quer seja de uma doação financeira ou da participação de um trabalho voluntário, é uma ação que integra algo que é comum, que integra um projeto maior, um projeto que tem uma dimensão que é de ordem política. É, a brincadeira do final do ano no Natal, doar umas roupas velhas para aliviar a consciência, é um ato egoísta, inconsequente e que não tem relação com o processo de solidariedade. A solidariedade é uma ação comum, é uma ação de articulação política. E aí é que nós adentramos, quando é que nós conseguimos articular os desejos e as vontades de diferentes pessoas com diferentes interesses, com diferentes histórias, culturas e perspectivas, em face de algo que seja comum. Me parece que esse elemento comum chama-se dignidade humana.
Dignidade humana.
A dignidade humana, ela não é deste ou daquele. A dignidade humana é um elemento comum. E achei muito importante que vocês ressaltaram aqui as questões ambientais, porque por vezes o discurso da dignidade humana que nasceu num contexto muito...
Que é dos direitos humanos também.
A
dignidade humana é os direitos humanos.
Era um contexto em que a preocupação era salvar os seres humanos porque não se percebia o tamanho da encrenca ambiental. Hoje nós sabemos. Hoje não há como não saber. E acho que isso hoje não pode ficar descolado. O discurso em torno da dignidade humana é um discurso a favor de toda forma de vida.
Isso.
E aí sim, a vida ela se sobrepõe aos interesses individuais e as ações devem se articular nessa direção, me parece.
Claro, eu vou trazer mais questões aqui dos ouvintes. O Fernando foi pelo Facebook também. Ele faz uma pergunta interessante. Ele quer saber o seguinte, na opinião de vocês, como os gestores se posicionam diante desses dilemas sociais do caso acolher ou não, a questão da Venezuela, a fronteira. E tem um outro ouvinte aqui também, o Alaor, que fala sobre a questão da defesa da vida básica, né? Que é quando se acolhe porque a pessoa está morrendo, grupos estão morrendo, mas depois há uma continuidade, a convivência, a questão cultural, olhar para isso. Então, ele queria que vocês fizessem uma abordagem nessas duas questões aqui do Fernando da Laor sobre os gestores se posicionando. A gente teve agora um caso recente, né, do Rio Grande do Sul, do governador enviando ônibus para acolher alguns migrantes que chegaram. A gente vê outros repelindo e, por vezes, a gente fica assim, torcendo, né? Fica só no âmbito da torcida. Se torce para quem acolheu, se recrimina quem não acolheu, se entende quem mora na cidade e falta comida e fica só no âmbito de torcida. Vamos tentar tornar mais claro isso?
Mas eu queria... É que todos os temas, eles têm outras interfaces, como se colocou aqui. Eu vou pegar e me atrever a falar da questão da Venezuela. A Venezuela é muito mais uma questão política interna e externa, onde nós temos um governo que lá dentro, de forma autoritária, está conduzindo aquele país, mas que os interesses internacionais, sobretudo Estados Unidos, sobretudo outros interesses que querem o petróleo venezuelano, não permite que se busque uma solução democrática e legal dentro da Venezuela.
Isso, através de bloqueios e sanções.
Exatamente. E aí a questão migratória, ela tá muito mais calcada, inclusive, por esta questão do viés ideológico de eu estou acolhendo, do que de uma questão de solidariedade. O que nós estamos falando aqui, que o que me move, o que nos move aqui, é a questão de solidariedade entre pessoas, entre povos. Muitas vezes essa questão está limitada à questão meramente ideológica, de convicção política ideológica. Isso é profundamente lamentável.
Política ideológica, mas motivado pelo capital.
Exatamente, por interesses. Por interesses. Obviamente, eu tenho que apoiar os Estados Unidos porque ele pensa daquela forma, porque ele vai me trazer uma migalha. Quer dizer, essa visão que eu me insurjo contra isso. E aí vão trazer uma coisa bem real aqui. Quando se diz o quê? Quando a gente trata da dignidade da pessoa humana, que tu trata de proteção das questões que elas estão de toda a sociedade, quer seja o meio ambiente, quer seja outras questões, que é a questão da dignidade das pessoas mesmo. E por essa questão eu trago um tema bem atual, que é a questão dessa questão da reforma da Previdência, por exemplo. Que é concretamente o quê? É fazer com que a população mais fragilizada, né, que depende da questão da repartição de alguma parte do governo, que são os proventos da aposentadoria, retirem da sua parte para fazer o quê? Para engrossar o lucro de uma minoria, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Isso dados revelados semana passada pela ONU, que está crescendo. Enquanto o mundo vive numa crise, alguma minoria engrossa, enriquece ainda mais. Então, essa desigualdade social, ela acontece aonde? Não é simplesmente doações, é ações concretas. E a nossa manifestação, o nosso protesto, a nossa ocupação de espaços em todos os sentidos, quer dizer, na família, na sociedade, na escola, na igreja também, ela faz com que a gente consiga mudar isso. É a única forma. A resistência que se faz é nesses espaços, inclusive aqui, através do microfone da Rádio São Francisco.
Há uma questão ali também, que é bom a gente ficar atento, é de que nós não temos noção de todas as políticas públicas que já existem e todas as políticas públicas que são necessárias por essa demanda que é a questão migratória. E não é só o migrante, não é só o refugiado, tem o deslocado, tem uma série de coisas, porque tu mesmo falava no início, Beverly, a questão, onde estão as famílias de Brumadinho? Aonde estão? Antes, aonde estão as famílias de Mariana? Foram alocadas, foram colocadas em outro lugar? Como é que está a qualidade de vida deles? Qual política pública? Que acordos foram feitos? Por exemplo, assim, ó, se há um incidente...
Sem contar que ninguém mora ao lado de uma barragem porque quer.
Porque quer, justamente. A barragem certamente veio depois do que aquelas pessoas que tinham o terreno e assim por diante. Eu sei que eu vi uma notícia essa semana que tinha um determinado lugar, que eu acho que é em Minas Gerais, que tinham que fazer um treinamento de evacuação, de sair, né, de todos saírem da cidade. Aí uma senhora nas redes sociais disse assim, tá aí, e quem é que vai pagar o desconto que a empresa lá onde eu trabalho vai me dar, porque eu agora tenho que fazer treinamento e não vou pro coisa. Então, todas as cidades obrigadas a fazerem aquele treinamento. Mas, quem tinha as lojas, quem tinha isso, quem tinha aquilo, tinha que fechar tudo e aí. Um ônus também para isso. Então, uma série de questões assim que a gente tem que pensar, por quê? Porque o mundo está globalizado, mas não está globalizado para todos, certo? As leis continuam surgindo, mas não é para todos, certo? É para o capital. E nós temos que criar uma mentalidade de que, se nós não nos dermos as mãos, se a gente não se ajudar, se a gente não ampliar a nossa consciência, que deve ser muito mais do que apenas assistir um filme, porque hoje em dia tem pessoas que alimentam sua cosmovisão, sua forma de ver o mundo, tão somente pelo timeline do seu Face, ou por um filme ou um documentário lá que assiste, ou ainda pior do que isso, não que eu seja crítico quanto a isso, por acompanhar apenas um youtuber. Entende? Ou os mais babã e etc e tal. Eu acho assim de que nós temos que globalizar também o conhecimento. Aí os nossos professores sabem muito bem disso, que tem crescido imensamente a rejeição a quem tem conhecimento, a quem tem fundamento.
Valorizar o conhecimento.
Isso, valorizar o conhecimento. Não me venha com, não me cite livros, não me cite pensadores, porque fulano lá diz que não é para seguir assim. Né, dá uns arrepios, dá umas... Mas que mundo é esse, né? Eu estudei tanto para quê, meu senhor?
Eu imagino os professores, imagino o doutor de uma universidade, o que sim. Pensa...
Chega lá, né, professor, dá um livro para o aluno ler e tu vê na aula seguinte, claramente que o aluno não leu o livro e ainda ousa querer... Né, debater, trocar ideia e sair com base
no grupo do WhatsApp.
Nós já vivemos de longo prazo um período de pouca cultura da leitura, então isso agrava muito mais. Teve uma questão muito importante, acho que veio, foi aberta a partir da fala de um ouvinte, que é a questão desse acolhimento, né? O que, que fazemos com os migrantes que chegam? Porque são dois processos. Pablo conhece muito mais do que eu essas questões, eu acompanho muito mais à distância, mas o primeiro ato é um ato humanitário...
De acolhida.
Do qual não há o que fazer senão acolher. Quer dizer, frente a qual a situação de fome, de perseguição, enfim, Vou usar uma expressão a partir do pensamento de um filósofo do século XX, que é Emmanuel Levinas, não é uma citação exata dele, mas a partir do pensamento dele, ou se é ético ou não se é humano. É simples assim. É. Se eu não me comovo com a dor do outro, isso não me move, é porque eu ainda não me constituí humano. Nós não nascemos humanos. Nós nos constituímos humanos na relação com o outro. Penso dessa forma. Bom, mas esse é o primeiro movimento. Alguém passa fome, alguém está sendo perseguido, aquelas cenas que já foram retratadas, que eram muito veiculadas na imprensa na ocasião da fome da Etiópia e que continuam muito presentes, talvez nem sempre com o mesmo apelo, mas continuam sendo uma realidade muito forte, elas não nos deixam alternativa senão esse primeiro ato de acolhimento. Mas ele é o primeiro ato, porque o segundo ato de acolhimento agora é deixar o outro se mostrar. Bom, o outro agora está alimentado, o outro está abrigado, o outro está suprido nas condições mínimas para se colocar numa relação humana. E agora? O outro é diferente. O outro pensa diferente, o outro fala outra língua, o outro tem outra crença. O outro é outro, não é uma correspondência do meu. Esse é o grande desafio que nós temos. Porque eu posso me enganar em achar que eu vivo entre pessoas que são correspondências do meu eu, são como eu, pensam como eu, falam como eu. E não é verdade. A cada outro que nós encontramos, nós que estamos aqui agora, cada um que nos ouve, cada um é um mundo humano inteiramente diferente, com diversas possibilidades. Bom, o migrante é o diferente do diferente, é o outro do outro, é o mais distante que chega. Porque ele não fala a minha língua, na maior parte das vezes. Ele não tem os meus hábitos. É claro que nós caminhamos pelas ruas de Caxias e nos chama a atenção quando escutamos alguém falando o crioulo, o francês, enfim, os idiomas dos povos que estão mais presentes aqui conosco. E talvez os seus hábitos e a sua forma mais expansiva, às vezes, até nos chocam um pouquinho. Alguém fica um pouco mais incomodado pela
quantidade. Alegra uma nossa cidade, diria.
É, não, é isso, é isso.
E é uma cor diferenciada.
Exatamente.
É preciso pelas vestes. É. A alegria deles nas praças e
mas
assim por diante.
Mas essa é outra perspectiva.
Nos chamam para nós sairmos do nosso quadrado, de que a cidade de Caxias do Sul é só para o trabalho. Me surpreendeu muito uma fala de uma pessoa que disse assim: eu achei muito curioso quando alguém perguntou para alguém no centro de Caxias do Sul: o que, que você veio fazer aqui? E não era para um migrante internacional, era uma pessoa que vinha para Caxias do Sul. Veio estudar? Porque era jovem? Não. Vem para trabalhar? Não. Mas então o que tu vai fazer aqui? Aí a pessoa diz assim: vim viver. Talvez isso é que a gente tem que desmistificar. E dentro da lista de questões de desmistificar é de que o migrante é pobre, de que o migrante é um invasor que vem roubar o meu trabalho, que o migrante é isso. Gente, a questão migratória está posta e o Brasil entrou no mapa das migrações internacionais. E não vamos sair disso, porque se há pouco tempo eram os haitianos, os senegaleses, os venezuelanos, ao longo do nosso olhar, se nós aprimorarmos o nosso olhar, já tem os chineses, já tem os árabes, já tem os coreanos e outras tantas nacionalidades. Então temos que trabalhar esse aspecto do acolhimento.
Claro, eu quero pedir licença, sim, desculpem, a gente esgotou o tempo. Ponto, é isso. Mas o assunto não se esgota e nem a gente tem aqui a pretensão de simplificar um assunto que é extremamente complexo. Foi apenas um início de diálogo que espero que as pessoas se sintam motivadas também a refletir nas suas casas. A gente fez aqui uma abordagem de filmes, coisas que aconteceram distantes de nós, né? Na Etiópia, no Sudão, na África, trouxemos mais próximo para a questão de Minas Gerais, de Brumadinho, mas a gente está vivendo uma realidade em Caxias do Sul de um fenômeno migratório, de refugiados que moram aqui também.
Deixa um desafio ali, Beverly, eu sei que tu é bastante focada nessas questões também, como tantas outras, resgata esse aspecto da crença e o contexto da atualidade. Resgata, porque tem muitas pessoas que estão sendo utilizadas e vão se perceber tardiamente de que foram utilizadas e manipuladas no aspecto de crença. E de repente quem fica de lado depois não é os políticos, etc. Vai ficar a crença. A religião me enganou, o pastor me enganou, o padre me enganou e vai rejeitar a religião e não a questão. Três pontinhos.
Questão três pontinhos. Obrigado, Pablo, pela tua presença. Um forte abraço, viu?
Igualmente.
Professor Vanderlei, o senhor quer deixar uma mensagem final, já agradecendo a sua presença aqui no programa?
Quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui num debate tão, tão importante participando e fazer essa convocação de que pensemos propriamente uma hospitalidade na perspectiva do outro. O que significa todo outro ser outro? Temos aí uma reflexão que continua com a vida toda.
Obrigada, professor Vanderlei Carbonara, é professor da UCS, é doutor em Educação e mestre em Filosofia, já agradecendo sua presença. Leonir, mensagem final.
Muito obrigado, agradeço muito a oportunidade, realmente é um prazer estar aqui debatendo e com pessoas maravilhosas e aprendendo com vocês, né? Parabéns, Beverly, pela ideia, pelo teu conhecimento e pela tua engajamento nessas questões.
É o mínimo, obrigado. Né? O papel do profissional também de comunicação. Obrigado. Muito obrigada. O Leonir Taufer é advogado, muito identificado com os movimentos sociais. Para a gente fechar o programa, a gente vai usar a mesma música, que ela sirva de reflexão também, né? De uma época em que o mundo todo se uniu para questões humanitárias. Claro que a gente não está aqui entendendo as questões das repercussões depois, né? Mas que fica esse emblema também. Será que não é tempo de novo, como um fenômeno mundial, o mundo se unir para questões também que envolvem o fenômeno migratório? Fica como reflexão para cada um que participou. Obrigado, Ana Paula, o Fernando, o Alaor, também a Vera Lúcia, do bairro Universitário, pelas formas de contato que fizeram conosco. Ponto final, um abraço para todos. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.